O site do SEMA, o Centro de Estudos Mesoamericanos e Andinos, aqui da USP, que está com novas sessões, uma sobre produção científica de pesquisadores. A gente vai falar um pouquinho sobre as produções que estão ali, são mais de 70 produções. Tem também artigos, dissertações, teses, livros, muita coisa interessante, muito conteúdo sobre a história dos povos indígenas. E tem também acervos de fontes históricas, né? Indígenas, literatura, antropologia, arqueologia. E eu converso sobre este assunto com o professor Eduardo Natalino dos Santos, que é do Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Ele é coordenador do SEMA. Tudo bem, professor? Bom dia.
Oi, Roxane. Bom dia.
Tudo bem?
Tudo bem com vocês?
Tudo certinho. Vamos lá. Muito obrigada, viu, por atender ao nosso pedido, porque achei muito interessante. A gente não tem sempre, não é a toda hora que a gente tem oportunidade de se debruçar um pouco nessa riqueza fantástica, histórica, arqueológica, e mostrar o que é que tem sido feito de produção de conteúdo, de reflexão sobre toda essa parte da nossa história. Eu gostaria que você falasse um pouco de, em termos gerais, assim, o que é que hoje o Centro de Estudos Americanos, o site, oferece para os interessados no tema.
Então, Roxane, a nossa preocupação, quer dizer, uma das preocupações centrais do SEMA, né, sempre foi justamente que a gente criasse no Brasil um pouco mais, ou fortalecesse mais essa área de pesquisa, que é a história indígena da Mesoamérica e dos Andes, né? Uhum. Que são regiões que correspondem aproximadamente ao México e Guatemala, no caso da Mesoamérica, né? E ao Peru e à Bolívia, no caso dos Andes Centrais. E que é muito pouco estudada no Brasil, muito pouco conhecida no Brasil, a história indígena desses povos, né? Então a gente sempre teve essa preocupação, de algum jeito, de além de fazer as próprias pesquisas, nossos próprios mestrados, doutorados e etc., que a gente formasse novos pesquisadores. Então, daí essa ideia de a gente organizar, né, a produção científica que nós já temos, para, enfim, incentivar outras pessoas a estudarem isso e colocar isso também para um público mais geral, professores, historiadores, etc. E com esse acervo de fontes indígenas, que são fontes bastante, enfim, bastante difíceis de serem conseguidas em muitos lugares, uhum. A gente pretende impulsionar a pesquisa, né? Ou seja, novas pesquisas sobre os povos indígenas dessas regiões.
Claro, voltar ao tempo, recuperar a história, recuperar objetos. A USP aqui, o centro, o que é que ele tem? Vamos falar um pouco do conteúdo, né, desse. O que é que vocês têm já? Porque você diz, é muito difícil conseguir esse material, né? Mas o que então, é que a USP dispõe?
Então, esse material, como você bem colocou no começo, ele está dividido em dois acervos, né? Uhum. Um deles corresponde, então, à nossa produção, à produção dos pesquisadores ligados ao SEMA. E aí, então, como você mencionou, são artigos, dissertações, teses, livros, etc., que estão ali reunidos. Muitas dessas coisas já estão na internet, né? Ou seja, esse material também, ele está na internet. Mas, no entanto, ele está reunido como uma espécie de mostra da produção do SEMA. O que é muito importante, porque a internet hoje também, ela tem tudo e ao mesmo tempo não tem nada, né? Porque está tudo um pouco ali perdido, enfim, tem muita coisa que a gente sabe que não é muito, muito séria, muito confiável na internet também. Então a gente reuniu isso como uma mostra da nossa produção e de alguma maneira alguma coisa que está vinculada à Universidade de São Paulo, que a gente tem um pouco esse padrão de qualidade da Universidade de São Paulo.
Sem dúvida.
E o outro acervo, esse sim, ele é bastante raro. Pelo menos uma parte dele é composto por arquivos digitais, né? São arquivos que são, portanto, fotografias de manuscritos. São arquivos que foram conseguidos ao longo da história do próprio SEMA. O SEMA, ele já está completando 19 anos esse ano. E, portanto, ele tem uma trajetória que conta com a formação de muitos pesquisadores, com diversos eventos para os quais vieram pesquisadores de fora do Brasil, do próprio Peru, do México, Estados Unidos. E houve sempre um intercâmbio muito bom com esses pesquisadores. Então, a gente foi intercambiando aquilo que a gente tinha de acervos digitais de fontes, que são documentos importantes para fazer história indígena. São, no caso do México, por exemplo, são os chamados códices mesoamericanos ou códices mexicanos, que inclusive recentemente a Faculdade de Filosofia promoveu uma exposição de edições facsimilares lá no nosso departamento de História. Mas são então documentos assim, que alguns deles estão publicados, mas são edições em geral muito caras, muito raras. Nós temos alguns na biblioteca da Celeste, desses facsimilares, portanto. Mas tem muitos desses manuscritos indígenas do período pré-hispânico e colonial que eles não estão publicados. Então, eles estão em acervos do México, principalmente,
uhum.
Ou da Espanha, ou de algum outro lugar da Europa. E você tem esse acesso de pesquisador que vai lá, enfim, estudar. E, em geral, hoje em dia se permite que se fotografe o manuscrito e, ou que se tire cópia digital. Então, nós estamos reunindo esse acervo, que tem ali cerca de 80 desses códices que estão digitalizados ali no nosso computador, que nós, logicamente, não vamos expor isso, colocar isso na rede, porque nós não temos os direitos autorais disso, mas nós temos esse acesso para pesquisa e para essa troca entre pesquisadores que têm interesse nesses documentos indígenas, aí no caso do México. E aí tem outro acervo do Peru, esse sim está mais... são mais textos coloniais do século XVI e XVII, a maioria deles está na internet, na verdade, mas estão ali reunidos e catalogados, né?
Uhum. Ou seja, professor, muito deste acervo, portanto, acabou se formando a partir dessa troca de material de trabalho entre os pesquisadores. Sim. Isso é uma parte interessante, não
é?
Quer dizer...
da própria atividade do sistema, portanto.
O intercâmbio, né?
Uhum.
Desse trabalho entre os pesquisadores.
Uhum.
E tem muita gente estudando, pesquisando esse assunto aqui no Brasil. A gente está falando da Universidade de São Paulo, como o senhor bem lembrou, um centro de excelência.
Uhum.
Há outros, com quem tem feito, o SEMA tem feito intercâmbio para estas informações, para estes materiais.
Uhum. Olha, vou começar pelo final da sua pergunta. Os principais interessados nesse intercâmbio têm sido... professores e estudantes de história, digamos assim,
uhum,
né?
Uhum.
Isso, assim, digamos, um público interessado mais geral. Como você sabe, há hoje uma crescente demanda por história indígena no nosso país, né? Há desde 2008 uma lei, inclusive, que torna obrigatório, né, o ensino de conteúdos relacionados à história e cultura indígena, uhum, no ensino médio fundamental. Então, isso fez com que os currículos escolares, fez com que os professores, principalmente de história, nesse caso, né, demandassem material didático para isso, demandassem informação, né, porque eles não tiveram muito esses temas na sua formação, né. Ou seja, as universidades estão se adaptando também, portanto, a essa demanda agora, muito recentemente, né. Então, aí tem um grande foco de demanda que tem sido muito interessante, porque, como a gente sabe, os direitos dos povos indígenas no Brasil, eles são muito recentes, né? Eles são uma conquista da Constituição de 88, da maneira como eles estão colocados hoje.
Uhum.
E a gente vive uma situação onde eles já estão sendo ameaçados, né? 30 anos depois, nós temos aí um novo governo que vai tomar posse, que tem dito claramente que não vai cumprir a Constituição, que demanda justamente a demarcação das terras indígenas como um direito constitucional, né?
E aí eu falava sobre isso há pouco, o governo disse, já só para atualizar, disse que vai ter uma frente interministerial que discutirá a questão da demarcação dos povos, enfim. Não sabemos exatamente como esse assunto vai ser tratado, mas claro, levanta uma preocupação, sem dúvida.
Levantou uma preocupação. Então, acho que nada melhor do que a gente justamente ter informação, do que a gente ter informação,
claro,
das pessoas para combater esse tipo de visão e para ter um debate qualificado desses temas, né? Que envolve, inclusive, os próprios povos indígenas, né? E no caso, assim, esse é um foco de intercâmbio do SEMA. Um outro foco são pesquisadores de história indígena do Brasil, né? Porque a gente não se dedica diretamente a história indígena dos povos do Brasil, na verdade. A gente justamente se dedica, como eu te falei, aos povos principalmente do Peru e da Bolívia e do México e Guatemala. Mas justamente isso torna muito interessante porque nós estamos falando de uma história continental, de uma história interconectada justamente,
uhum,
entre esses povos ameríndios, seja no período pré-hispânico ou seja no período colonial e recente, né, eles estão envolvidos em trajetórias que são próprias e particulares, mas que ao mesmo tempo elas têm elementos em comum.
Então, quer dizer, o que nos une, né? O que a história destes povos indígenas une em relação à história dos nossos indígenas?
Então, por exemplo, há todo um debate da relação entre os povos dos Andes e da Amazônia, por exemplo, que é fundamental para entender a própria história dos povos da Amazônia, digamos assim, né? Então, há, de algum jeito, assim como a gente pode falar, por exemplo, ampliando ainda mais esse tema, né? Como a gente pode falar num mundo ocidental ou num mundo mediterrâneo, digamos assim, né? Numa história compartilhada, há uma história ameríndia também. Há uma história desses povos que construíram, por exemplo, uma cosmologia que tem muito em comum. Se você vai pesquisar na Amazônia ou nos Andes ou mesmo na Mesoamérica, digamos assim, né? Então há, por exemplo, a gente poderia até chamar de um sistema de pensamento, digamos assim, compartilhada, e que se diferencia muito, né, do pensamento cristão ocidental, e, portanto, ele pode ser estudado também nessa perspectiva mais continental. Então, há muito interesse dos pesquisadores de história, de antropologia indígena do Brasil com relação aos nossos estudos, e a gente tem feito muito intercâmbio com eles na Universidade de São Paulo.
Que interessante. Vejam só. E para a gente concluir, professor, todos que tiverem interesse podem acessar esse material, que são textos, né? Nós estamos falando de textos, dissertações, teses, livros.
Estou falando de textos e de imagens também.
Fotos também.
Mesoamericanos também.
Uhum.
Então, aí temos dois níveis de acesso, digamos assim.
Sim.
Uma boa parte desse material, ele está justamente colocado ali no site, em arquivos PDF ou em links para outro site. Então, basta o interessado acessar o site do SEMA, ele vai ter lá uma seção sobre a produção científica da equipe do SEMA, então aí ele vai encontrar os artigos, ele vai encontrar as teses, dissertações, esse material está totalmente online.
Uhum.
E aí a outra parte desse acervo, que são as fontes ameríndias, aí tem coisa que está lá, como eu te falei, já disponível no site, porque está em arquivo PDF, é de domínio público, ou está em outro site, mas uma parte não está online, uma parte você tem lá no site, então a lista do que contém esse acervo, mas aí ele tem que escrever para a gente, para agendar uma visita a esse acervo digital que nós temos no computador lá. E aí ele manda um e-mail para o sema@usp.br e ele agenda um horário para a gente atendê-lo lá.
Muito bacana, tá certo. São dois níveis de acesso, mas é só se preparar, porque quem vai se dedicar a isso realmente são pesquisadores, historiadores, antropólogos, né? E aí a gente, vamos publicar a nossa entrevista, professor, na íntegra, né? Se alguém pegou o nosso bate-papo aí na metade, a gente vai colocar o site do SEMA, tudo direitinho para que você possa, claro, se interessar e ter acesso. Essa história é riquíssima, olha, a gente poderia ficar horas falando, eu nem entrei, nem falamos dos povos, mas a história desses povos é incrível, né? É muito rica, e o que a gente quis aqui hoje é dizer que tem um centro estudando isso, recolhendo material, fazendo intercâmbio de pesquisadores e produzindo conteúdo sobre esses povos. Professor Eduardo Natalino dos Santos, que é do Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas e coordenador do SEMA, o Centro de Estudos Mesoamericanos e Andinos da USP. Muito obrigada pelo bate-papo aqui com o nosso ouvinte, professor.
Foi um prazer, Roxane. Estou à disposição sempre.
Muito obrigada e até de uma próxima oportunidade.
Até uma próxima. Tchau.